Portanto, a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 23 de outubro, lá fora hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar 15 graus centígrados. Ao microfone, os primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Al Santos. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Forças terrestres israelitas levam a cabo incursões em Gaza, enquanto prosseguem bombardeamentos aéreos. 38 pessoas condenadas à morte na Argélia. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Dirigente da JMP lá faz uma declaração que provoca irritação entre organizações juvenis.
A JMPLA é a única organização juvenil política no país. Os demais são meras associações criminosas.
Uma intervenção bastante infeliz.
E isto até é crime, é crime. Não é? Ele não sabe o que ele diz.
Bandidos são eles.
Juiz proibiu telefones celulares nos cartórios judiciais. Juristas dizem que isso não é legal.
Viola a liberdade individual.
Naturalmente, desconfia até da sua própria sombra. Por essa razão é que ele desconfia de todos e faz a proibição da entrada do telefone.
Vamos também falar dos diamantes, de uma notícia em que a empresa russa Alrosa quer dizer adeus à Angola. Fique connosco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América, mas para já vamos às notícias internacionais. Israel levou a cabo uma série de incursões armadas contra militantes palestinianos durante a noite passada em Gaza, enquanto hoje levava a cabo mais ataques aéreos contra o que disse serem militantes que se preparavam para repelir uma invasão israelita. O grupo Hamas disse ter estado envolvido em confrontos com uma força blindada israelita no sul de Gaza e tinha levado a cabo ataques com drones que Israel disse ter repelido. Israel não comentou uma declaração do Hamas que afirmou que os seus combatentes tinham destruído equipamento militar israelita. 436 pessoas morreram em bombardeamentos aéreos nas últimas 24 horas. As autoridades palestinianas dizem que mais de 5 mil pessoas já morreram nos bombardeamentos israelitas. O conflito parece estar a alastrar-se a outras zonas. Aviões israelitas bombardearam hoje posições do movimento Hezbollah no sul do Líbano e registaram-se confrontos na margem ocidental do Rio Jordão. O Departamento Humanitário da ONU disse que cerca de 1.400.000 palestinianos na faixa de Gaza estão agora na situação de deslocados. Uma terceira coluna de caminhões com ajuda entrou hoje em Gaza vindo do Egito. Tropas americanas na Síria foram hoje atacadas com drones, mas não se registaram quaisquer baixas, disseram entidades oficiais americanas. O ataque ocorreu na base de Al-Tanf, perto da fronteira da Síria com o Iraque e Jordânia. O Kremlin disse hoje que ameaças feitas à Rússia são inaceitáveis, depois do presidente da Letónia ter afirmado que a NATO deveria encerrar a navegação marítima no Mar Báltico se se confirmar que a Rússia foi responsável por danos a um gasoduto entre a Finlândia e a Estónia. O Kremlin negou qualquer envolvimento nos danos causados ao gasoduto e a um cabo de telecomunicações no início deste mês. A Finlândia disse poder tratar-se de um ato de sabotagem. O presidente da Letónia, Edgar Rinkevičs, disse que a NATO deveria encerrar a navegação no Mar Báltico se se provar que navios russos foram responsáveis. A Ucrânia, entretanto, disse hoje ter abatido 14 drones e um míssil cruz disparado pela Rússia contra alvos no sul e leste do país. 9 drones foram abatidos na região de Odessa, disseram as autoridades ucranianas. 38 pessoas foram condenadas à morte na Argélia nesta segunda-feira pelo linchamento de um homem acusado de incêndio criminoso quando tentava combater incêndios florestais mortais. As penas de morte serão, contudo, comutadas em prisão perpétua, uma vez que o país mantém uma moratória sobre a pena capital desde as últimas execuções em 1993. O caso está relacionado com acontecimentos que remontam ao verão de 2021, quando o pintor Jamel Ben Ismail, de 38 anos, foi morto na região nordeste de Kabilia, desencadeando uma onda de repulsa em todo o país. Dos 94 arguídos, cujos casos foram apreciados pelo Tribunal de Recurso de Argel, 27 foram absolvidos e os restantes 29, que não foram condenados à morte, receberam penas de prisão que variam entre 3 e 20 anos. Ben Ismail entregou-se à polícia depois de ouvir que era suspeito de incêndio criminoso no auge dos incêndios que mataram pelo menos 90 pessoas em todo o país. Pelo menos 18 pessoas morreram na noite de sábado quando uma embarcação com mais de 200 pessoas a bordo naufragou no rio Congo, no noroeste da República Democrática do Congo, confirmaram as autoridades locais. Até agora foram recuperados 18 corpos e outras pessoas que estavam a bordo foram resgatadas enquanto as buscas continuam, disse a agência de notícias espanhola pelo telefone. A Diodonon Bobo-Bolocó, governador do Equador, descreveu o desastre. As autoridades espanholas disseram que mais de 1.300 imigrantes ilegais da África subsaariana chegaram este fim de semana ao arquipélago das Canárias. Uma das embarcações transportava 321 pessoas. Os imigrantes não querem permanecer nas Canárias, mas esperam ser transferidos depois para a Espanha. Nas duas primeiras semanas de outubro, 8.551 imigrantes chegaram às Canárias. Um tribunal em Londres cancelou uma decisão ordenando a Nigéria a pagar 11 mil milhões de dólares a uma companhia sediada nas Ilhas Virgens Britânicas pelo cancelamento de um projeto de exploração de gás. O juiz disse que a companhia tinha pago subornos a uma entidade oficial nigeriana para facilitar a assinatura do contrato e não tinha revelado isso quando levou a Nigéria ao arbítrio sobre o cancelamento do contrato. O presidente nigeriano, Bola Tinubu, saudou a decisão, afirmando que ela demonstra que os Estados não poderão, a partir de agora, ser reféns de conspirações entre companhias privadas e funcionários corruptos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O primeiro secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos, considerou que a sua organização juvenil é a única no país e as demais são o que chamou de meras associações criminosas que patrocinam o vandalismo do património público. Koko Mokuta foi buscar reações.
Segundo o primeiro secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos, a JMPLA é a única organização juvenil do país e não existe outra. O dirigente que falava num ato de massa de apoio ao presidente do MPLA e da República, João Lourenço, considerou as demais organizações meras associações criminosas.
A JMPLA é a única organização juvenil política no país. Não existe outra. É a única que doa sangue e salva vidas. É a única que prepara a juventude para um ensino superior. É a única que previne a sinistralidade rodoviária. É a única que planta árvores para ter em conta as alterações climáticas. É a única organização comprometida com a juventude angolana. Os demais são meras associações criminosas que ficam a queimar pneus na via pública e a fazer escândalos.
Em reação, o secretário-geral da Jura, Nelly Pioquico.
Bem, eu considero primeiro uma intervenção bastante infeliz, na medida em que quem a faz desconhece o que é a política e o seu panorama real. Tentar descredibilizar organizações civis e políticas que constituem a maior força e esperança da juventude angolana é apenas uma utopia e de um jovem que não tem condições de liderar e anda perdido na missão. Portanto, quero chamar a atenção dos seus chefes para dizer que ainda está aí, a sobreviver.
Quem também condena as declarações do primeiro secretário nacional da JMPLA é o secretário nacional da JFNLA, que é a Kukiala.
Isso não condiz a verdade. E isto até é crime. É crime. É pá, o rapaz ele ainda é muito, muito mundo. Não é? Ele não sabe o que ele diz. Ele não sabe o grau que isso pode oferecer do ponto de vista negativo.
O presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, lamenta a posição de Crispiniano dos Santos.
Eu penso que os
os bandidos são aqueles que recebem mais de 500 milhões para realizar o cancel e não apresentam nenhum relatório, não apresentam com o cancel que eles realizaram qualquer alternativa ou qualquer solução para o tema da juventude. Bandidos são eles que promovem a prostituição, promovem a promiscuidade, promovem a bebedeira entre os jovens com dinheiro que devia ser investido em coisas mais sérias.
A Voz da América tentou o contato com Isaías Kalunga, presidente da Plataforma Juvenil, que congrega centenas de organizações em Angola, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Segundo informações publicadas, a gigante russa de diamantes Alrosa quer alienar as suas participações na sociedade mineira de Katoka. Isto devido ao efeito dissuasor das sanções impostas aos diamantes russos e também isto numa altura de dificuldades de Angola em vender os diamantes no mercado internacional, onde os preços caíram. Segundo essa informação, a empresa Alrosa e a Indiama estão atualmente em negociações, sem, no entanto, até agora terem conseguido um acordo. O Manuel José diz-nos que há informações contraditórias sobre esta questão.
A informação vem no relatório da African Intelligence e cita uma fonte não identificada da empresa russa. Em Angola, a informação está a ser encarada de várias maneiras. A Indiama, segundo uma fonte que não quer ser identificada, assegurou à Voz da América que não há nenhuma negociação entre a Alrosa e a Indiama. Uma outra fonte, da empresa Katoka, da Lunda Sul, que também pediu para não ser citada, disse não ser verdade esta informação. A Voz da América ouviu um especialista em produção de diamantes, José Papa, que diz não acreditar na saída da gigante russa no negócio dos diamantes em Angola e justifica.
Acredito que não, porque os russos já seguram mais Katoka. Só é que tem técnica do que permite. Não acredito, porque não ouvi nada dele.
Já o Soba Kapembe, da Lunda Sul, diz ter a certeza que os russos da Alrosa estão à beira de abandonar Katoka.
Eu tenho dois senhores que trabalham no Katoka. Informaram-me que havia intenções de Alrosa vender as suas ações no Katoka. Devido à guerra e a Rússia está submetida aí na Ucrânia, a Rússia, o bloqueio que ela está sofrendo. Havia muitos obstáculos mesmo das transações. Eles estão obrigados a vender os diamantes a uns preços muito baixos. Eles acham que estão a perder. Contataram o governo angolano para ver se o governo angolano comprasse as suas ações.
Quanto ao impacto de uma eventual saída da Rosa do negócio de Katoka, em nada afeta as populações, diz o Soba Kapembe.
Eu não vejo nenhum impacto positivo com a exploração dos diamantes. Perdermos a estrada 230, porque a maquinaria que saía de Luanda por essa estrada para explorar os diamantes fez com que a Lunda não tivesse mais uma estrada aqui em condições. Comunidades que estão aí próximas são comunidades miseráveis, onde a pobreza é extrema. Estando, não estando, isso não melhora a situação do cidadão Lunda.
Da mesma opinião, outro entendido em exploração de diamantes das Lundas, Rufino Schinde.
É uma grande empresa. Agora, não há impacto para toda a população. Sair como não sair. Precisamos é do enquadramento da juventude.
A gigante russa detém uma participação no Katoka de 41%, os mesmos que tem a Indiama, enquanto a Leviev tem 18%. Desde maio do ano passado que os negócios russos têm sido alvo de sanções por parte do Ocidente devido à guerra Rússia-Ucrânia. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Nós contactamos a Indiama e a Katoka, mas não obtivemos qualquer resposta. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento, 13 horas 14 minutos. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Segunda meia hora, claro está, vai ser dedicada a muitas reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América. Os Telefones celulares são para muitos não só um meio de comunicação, mas um meio de acesso à informação, um meio de trabalho, digamos assim. Mas pelos vistos há quem considere que são um perigo para o sistema judicial e por isso devem ser proibidos dos cartórios judiciais. Venâncio Rodrigues.
Especialistas ouvidos pela Voz da América consideram inconstitucional a proibição do uso de telemóveis nos cartórios judiciais, conforme ordem dada na quarta-feira pelo juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, em declarações proferidas na abertura da sexta sessão ordinária plenária daquele órgão. Joel Leonardo alegou que o uso de telemóveis não deve ser permitido, cabendo aos órgãos de gestão e disciplina um acompanhamento mais rigoroso da postura do funcionário judicial. O jurista António Cangombe questiona as bases em que o juiz Joel Leonardo se baseou e diz que não faz qualquer sentido uma ordem do género em plena era digital, por entender que os telefones móveis hoje não desempenham apenas a função de comunicar.
Mesmo sede de julgamento é um instrumento de trabalho que não é só para se comunicar, mas até para consulta bibliográfica. Viola a liberdade individual de se comunicar, no lado, e por outro lado, essa hipótese de antes os indivíduos nos tribunais teriam que ir com malas e malas de livros, mas hoje basta o telefone para poder fazer busca de todo o material bibliográfico que precise. Portanto, essa ordem a todos os títulos antiquada aos tempos em que estamos a viver.
Para o jurista Albano Pedro, Joel Leonardo não pode tomar decisões que não sejam reduzidas numa resolução do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que trata da disciplina dos magistrados judiciais sob pena de não ter qualquer validade.
E a Constituição não prevê muitas folgas para que existam órgãos que, a seu belo prazer, proíbam e interditem de meios de comunicação. Agora, o que pode ser interditado é a utilização desses meios para, por exemplo, transportar dados ou informações relacionadas com a atividade exercida pelos funcionários desses cartórios. Aí sim, aí poderá fazer algum sentido, porque aqui não está a proibir o uso do telemóvel, mas a proibir-se que ele seja um meio através do qual sejam transportados dados ou informações que servem à atividade dos cartórios. Nesse caso, faz sentido. Mas ainda assim, tenho dúvida que isso seja uma competência do juiz Leonardo. Os juízes não são hierarquicamente dependentes.
O advogado Salvador Freire diz, por sua vez, que a atitude do juiz do Conselho Superior de Magistratura Judicial resulta do facto de Joel Leonardo estar confrontado com inúmeras denúncias nas redes sociais sobre o suposto envolvimento em atos de corrupção enquanto presidente do Tribunal Supremo.
Naturalmente, desconfia até da sua própria sombra. Por essa razão é que ele desconfia de todos e faz a proibição da entrada do telefone e outros meios que, de facto, possam lhe comprometer em algumas situações que ele está envolvido. É um direito fundamental das comunicações. As pessoas não podem ser privadas de um direito que é constitucional.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar na África do Sul, onde já lá está o Petro de Luanda para a missão quase impossível. Amanhã vai defrontar o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, na segunda mão dos quartos de final da nova Liga Africana de Futebol. E dizemos missão quase impossível, porque na primeira mão em Luanda, no sábado, Petro perdeu por 2-0. Agora tem que ir lá à África do Sul, marcar pelo menos 2 golos. Se isso acontecer, vai-se aos penaltis. Se não marcar esses 2 golos, bye-bye. A única dúvida para o jogo é o avançado Tiago Azulão, com alguns problemas físicos. O treinador do Mamelodi Sundowns, Rulani Mokoena, avisou a sua equipa para ter cuidado com a equipa angolana. Fez notar que, nas suas palavras, a eliminatória está apenas no intervalo, com outros 90 minutos ainda por jogar. Vamos a ver. Vamos agora para a Europa, onde hoje em Inglaterra o Tottenham tem a possibilidade de ascender ao primeiro lugar se bater o Fulham, que está em 13º. O atual campeão Manchester City suou para bater o Brighton por 2-1. tem 21 pontos no topo, Tottenham tem 20 pontos, se ganhar fica com 23. No topo está também o Arsenal, com os mesmos pontos que o Manchester City, e que no fim de semana esteve a perder por 2-0 com o Chelsea, empatou nos últimos 15 minutos. Liverpool bateu o Everton por 2-0, tem 20 pontos, os mesmos que o surpreendente Aston Villa. Tudo muito renhido, portanto. Em Espanha, a grande história chama-se Marc Guiu. Quem? Marc Guiu tem 17 anos de idade, vem das escolas do Barcelona, que, dizimado por lesões, o chamou para o banco ontem no jogo com o Atlético Bilbao, entrou aos 80 minutos e 30 segundos depois marcou o golo que deu a vitória ao Barcelona. Grande estreia. O estádio a celebrar, a mãe a chorar de alegria, os veteranos do Barça, todos eles lesionados e no estádio a bater em palma. Real Madrid tinha anteriormente empatado com o Sevilha, mas continua no topo com 25 pontos, os mesmos que o Girona. Mais um que o Barcelona, mais três que o Atlético Madrid. Próximo sábado temos Barcelona-Real Madrid. Em Itália, Juventus bateu o Milão por 1-0, o que significa que Inter, que bateu o Torino por 3-0, ascende ao primeiro lugar com mais um ponto que o Milão, mais dois que o Juventus. Por menor curioso, nesse jogo entre o Milão e o Juventus estavam quatro americanos em campo, dois para cada lado. Na Alemanha, os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, bateu o Wolfsburg 2-1, mantém-se em primeiro lugar com mais um ponto que o Stuttgart, mais dois que o Bayern de Munique. E antes de deixarmos o futebol, não podíamos deixar de mencionar o moçambicano Jenny Katamo. Marcou um golo pelo Sporting na vitória por 3-1 sobre o Olivais e Muscavide para a Taça de Portugal. Para além do golo, o moçambicano teve também uma assistência. Agora vamos para o basquetebol. Amanhã arranca a NBA, o Campeonato Americano de Basquetebol, e arranca com um grande jogo. Los Angeles Lakers de LeBron James, com a equipa refeita da época passada, onde não esteve bem, contra os atuais campeões, o Denver Nuggets. E falando de LeBron James, a revista Forbes disse que LeBron deverá esta época arrecadar 117 milhões e 600 mil dólares de rendimentos. 70 milhões vêm de rendimentos fora do campo, isto é, patrocínios. Logo atrás dele está Stephen Curry, do Golden State Warriors, que este ano deve arrecadar 101 milhões e 900 mil dólares. Salário são quase 52 milhões, o resto é patrocínios. Os 10 jogadores mais bem pagos da NBA vão ganhar em conjunto 746 milhões de dólares. A NBA, entretanto, no final desta época, vai negociar novos direitos de transmissão dos jogos e quer 8 mil milhões de dólares por ano num contrato de 9 anos. 8 mil milhões de dólares por ano, dá para pagar uns salários.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, não se esqueça, amigo ouvinte, logo que souber quem é o nosso convidado, qual o tema, o ouvinte pode participar no nosso África Agora e pode participar enviando perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. Eu vou repetir o número é mais um, 202-251-9466. E agora vamos até Cabo Verde, onde o ensino superior ganhou uma dinâmica nos últimos anos e tem contribuído para a formação internamente de muitos jovens que terminam o secundário e que não conseguem estudar para o estrangeiro. Neste momento, o arquipélago possui 10 estruturas, sendo 2 universidades públicas e 8 privadas, estruturas que se deparam com o problema de avultadas dívidas das propinas por parte dos estudantes cujas famílias não conseguem honrar os compromissos a tempo. Situação que tem colocado em debate a sustentabilidade do ensino superior no país e solicitando a intervenção do governo. A Uni Piaget, a primeira universidade privada a funcionar em Cabo Verde, possui neste momento cerca de 1000 alunos, leciona cursos variados de licenciatura, mestrado e doutoramento, em parceria com instituições parceiras estrangeiras, mas a mesma depara-se com algumas dificuldades em termos de saúde financeira. Eugênio Teixeira.
Segundo a administradora-geral da Universidade Jean Piaget, Sandra Pires, a dívida das propinas dos alunos ronda os 50 mil contos, cerca de 500 mil dólares americanos, e isso cria algum constrangimento nas contas da instituição. Apesar do apoio do Estado, nomeadamente com a atribuição de bolsa de estudo a estudantes de famílias com fraca posse, a gestora considera que outras medidas devem ser adotadas.
Eu diria que deveriam começar pela revisão da legislação do ensino superior, porque a legislação atual tem muitas exigências. Temos, neste momento, exigências, por exemplo, em algumas áreas temos de ter professores doutores, mas não temos professores doutores nestas áreas em Cabo Verde. O Estado tem que criar maior possibilidade de emprego aos nossos jovens para ficarem aqui no país.
Por seu lado, a Universidade de Cabo Verde, UNICV, a maior do arquipélago, funciona neste momento com cerca de 4 mil alunos, estrutura pública que não avança números exatos de dívidas das propinas, mas que fala em avultadas somas. Para o administrador-geral, Paulino Monteiro, esta questão cria dificuldades, mas entende que não se trata de único fator que pode comprometer ou não a sustentabilidade.
Estamos a trabalhar para reduzir esse montante através de negociação de dívidas, mas também há outras variáveis que nós temos que considerar, nomeadamente a nossa estrutura de custos. Estamos a fazer isso para encontrarmos soluções que permitam fazer mais com menos. E a sustentabilidade é um bocado isso também. Portanto, reduzir a sustentabilidade, a questão das dívidas dos estudantes, parece-me que é passar ao lado do problema.
O vice-reitor da Universidade Lusófona, privada, Bartolomeu Varela, põe tónica na importância de se alocar mais recursos públicos na investigação.
E é a investigação que subsidia as políticas. Se não houver aposta na investigação, os países não têm como desenvolverem-se de uma forma competitiva.
A ideia da maior aposta na sustentabilidade e reforço da investigação também foi defendida pelo Presidente da República, José Maria Neves.
Não é concebível universidade sem investigação. Não podemos conceber uma política de investigação sem investimento.
Há bem pouco tempo, quando abordado por um deputado do maior partido da oposição no Parlamento, o Ministro da Educação e Ensino Superior, Amadeu Cruz, disse que o Executivo tem acompanhado o processo e que já mandou fazer uma avaliação externa das instituições universitárias.
E a partir do diagnóstico e dos relatórios da avaliação externa, promover a revisão do quadro jurídico de funcionamento das universidades.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Estão sintonizados com a Voz da América, que está a transmitir a partir de Washington. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vamos ter mais uma hora de emissão e vamos ter também reportagens dos Palopes e de outros países. Continue connosco, continue com a Voz da América. Show you tonight. So let's drink what's left of this bottle of wine. Move a little closer till the sparks start flying. Turn the lights down low and pull the Conway over the sail. Then we'll dance through the kitchen and straight down the hall at my old blue jeans and the sun. Well, I wanna take my time, love you slow, love you right. Shadows dancing on the wall. Your lips, your hips, your fingertips, every inch of you just fits like the shirt that I got on. We'll be right back.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, Al Santos, na sonoplastia. Realização de Mariano Bartolomeu, sou Amancio Miguel, votos de boa escuta. Das notícias, forças terrestres do Israel levam a cabo incursões em Gaza, enquanto prosseguem bombardeamentos, 38 pessoas condenadas à morte na Argélia. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras, isto em Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, presente através de uma transmissão local da Voz da América. Presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, com notícias em texto, áudio e vídeo, bastante para estar a escrever, vê-o ao português. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. De seguida, o noticiário internacional com João Santa Rita.
Israel levou a cabo uma série de incursões armadas contra militantes palestinianos durante a noite passada em Gaza e levou a cabo hoje mais ataques aéreos contra o que disse serem militantes que se preparavam para repelir uma invasão israelita. Um soldado israelita foi morto, 436 pessoas morreram em bombardeamentos nas últimas 24 horas. As autoridades palestinianas dizem que mais de 5 mil pessoas já morreram. Tropas americanas na Síria foram hoje atacadas com drones, mas não se registaram quaisquer baixas, disseram entidades oficiais americanas. O ataque ocorreu na base de Al-Tanf, perto da fronteira da Síria, com o Iraque e a Jordânia. O Kremlin disse hoje que ameaças feitas à Rússia são inaceitáveis, depois do presidente da Letónia ter afirmado que a NATO deveria encerrar a navegação marítima no Mar Báltico se se confirmar que a Rússia foi responsável por danos a um gaseaduto entre a Finlândia e a Estónia. O Kremlin negou qualquer envolvimento nos danos causados ao gaseaduto e a um cabo de telecomunicações no início deste mês. 38 pessoas foram condenadas à morte na Argélia nesta segunda-feira pelo linchamento de um homem acusado de incêndio criminoso quando tentava combater incêndios florestais mortais. As penas de morte serão comutadas em prisão perpétua, uma vez que o país mantém uma moratória sobre a pena capital desde as últimas execuções, em 1993. O caso está relacionado com acontecimentos que remontam ao verão de 2021, quando o pintor Jamel Ben Ismail foi morto na região nordeste de Cabilia, desencadeando uma onda de repulsa em todo o país. Pelo menos 18 pessoas morreram na noite de sábado, quando uma embarcação com mais de 200 pessoas a bordo naufragou no rio Congo, no noroeste da República Democrática do Congo. Até agora foram recuperados 18 corpos e outras pessoas que estavam a bordo foram resgatadas enquanto as buscas continuam. As autoridades espanholas disseram que mais 1.300 imigrantes ilegais da África subsaariana chegaram este fim de semana ao arquipélago das Canárias. Nas duas primeiras semanas de outubro, 8.561 imigrantes chegaram àquele arquipélago. Um tribunal em Londres cancelou uma decisão ordenando a Nigéria a pagar 11 mil milhões de dólares a uma companhia sediada nas Ilhas Virgens Britânicas pelo cancelamento de um projeto de exploração de gás. O juiz disse que a companhia tinha pago subornos a uma entidade oficial nigeriana para facilitar a assinatura do contrato e não tinha revelado isso quando levou a Nigéria a arbítrio sobre o cancelamento do contrato.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique, onde a Renamo quer a demissão e detenção dos gestores dos órgãos eleitorais nos distritos municipais de Camfumo e Xamanculo, onde os tribunais decidiram pela repetição da votação. Segundo o Diário País, a Renamo impôs condições para que participe do processo. Não vamos aceitar ir para as próximas eleições com as mesmas pessoas que foram responsáveis pela falsificação dos resultados, pelos crimes eleitorais que foram cometidos, disse o cabeça de lista Venâncio Mondlane. Mondlane é citado a exigir à Procuradoria-Geral da República para deter e acusar criminalmente todas essas pessoas e a Comissão Nacional de Eleições, que deve rapidamente afastar administrativamente todas elas, colocando novas pessoas com base num consenso para nós avançarmos para as próximas eleições. Palavras de Venâncio Mondlane. O pronunciamento de Mondlane surge depois de, no fim de semana, o partido Frelimo ter realizado marchas a agradecer os seus apoiantes. Na cidade de Maputo, o cabeça de lista, Razak Manique, estava em modo de celebração.
É a marcha de reconhecimento e de agradecimento aos munícipes pela confiança que depositaram no nosso partido.
A celebração acontece numa altura em que alguns tribunais tomaram decisões contrárias aos resultados provisórios que davam vantagem a Frelimo. Manique considera que a vitória do seu partido é inquestionável e diz respeitar o trabalho dos tribunais.
A Comissão de Eleições anunciou os resultados que deram vitória ao partido Frelimo, não é? Com cerca de 58%. No entanto, se me questiona em relação ao trabalho dos tribunais, eu penso que os tribunais estão a fazer o seu trabalho.
O cabeça de lista da Frelimo apelou à calma dos moçambicanos e que aguardem pacientemente pelos resultados oficiais que serão anunciados pelas autoridades competentes.
O que nós devemos fazer é ter paciência e esperar. Neste momento estamos a agradecer a confiança que os munícipes depositaram no nosso partido.
A marcha de sábado culminou com um comício no qual Razak Manique disse pronto para governar na capital moçambicana com o apoio dos munícipes.
Para encontrarmos as soluções para nós próprios, para a nossa cidade, enquanto estamos juntos.
De acordo com o edital de apuramento intermédio apresentado pelos órgãos eleitorais na capital moçambicana, a lista da Frelimo, liderada por Razak Manique, recolheu 235.406 votos, 58,78%. A Darnamo, liderada por Venâncio Mondlane, teve 134.511 votos, 33,59%, e a do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, de Augusto Mbazo, 24.365 votos, 6,8%. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
13 horas e 37 minutos, da Política para a Economia. A Agência de Notação Financeira Standard & Poor's decidiu manter o rating de Moçambique em C, com perspectiva estável, mas alerta haver riscos de atraso nos pagamentos da dívida em moeda local. Enquanto isso, na China, o governo anunciou 198 milhões de meticais, cerca de 3 milhões de dólares em ajuda de emergência e ajuda humanitária. Álvaro Lugier Andrade.
A ajuda chinesa destina-se à emergência e à ajuda humanitária como parte do novo pacote das medidas de apoio aos países abrangidos pela Iniciativa de Cooperação Internacional Cinturão e Rota. A informação foi avançada pela Rádio Moçambique, que cita o Primeiro-Ministro Adriano Malayene, que acrescentou que o país vai beneficiar igualmente de financiamento para a construção de um centro cirúrgico nacional. Numa conferência de imprensa que serviu para fazer o balanço da visita à China, Malayene fez saber que o presidente chinês anunciou uma carteira de investimento de cerca de 50 mil milhões de dólares. Cada país deverá submeter um projeto para beneficiar do financiamento chinês e Moçambique quer apostar no setor da agricultura, ainda segundo o primeiro-ministro. Por outro lado, uma nota do governo moçambicano indica que a China apoia Moçambique na defesa da sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento. O volume de negócio entre a China e Moçambique atingiu mais de 27 mil milhões de dólares nos últimos 10 anos, segundo dados divulgados recentemente por Pequim. Por outro lado, a agência de notação financeira Standard & Poor's decidiu manter o rating de Moçambique em C, com perspectiva estável, mas alerta a haver riscos de atrasos nos pagamentos da dívida em moeda local. Na nota enviada a investidores, a agência afirma que o governo está a implementar medidas para evitar esses atrasos nos pagamentos e os progressos na consolidação orçamental estão em curso, mas os riscos de haver mais atrasos nos pagamentos continuam sendo possíveis. Os analistas advertem ainda que continuam a considerar que a capacidade do governo para servir a dívida comercial é fraca até as projetadas receitas do gás chegarem.
Obrigado, Álvaro. Vamos deixar Moçambique. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde o Oscar Medeiros reporta que o consumo de álcool, entre outras causas, aumenta a violência doméstica.
Erguida num raio de cerca de 500 metros ao norte da ilha de São Tomé, a comunidade agrícola de Água Casada é uma das maiores produtoras de água ardente de cana caseira no arquipélago.
Aqui nós somos mais de 50, porque há aí cerca de 5 motores, há outras fábricas aqui embaixo, nós somos mais de 50. Através disso é que nós estamos a viver, criamos filhos, netos, mulheres, através disso. Dia a dia está andando. É um emprego, E aí me preocupa muito, muitos vêm cá trabalhar conosco e recebem dia a dia para ir saber a sua vida.
Mário Fonseca é um dos mais antigos produtores de aguardente de cana de água casada, sem qualquer controlo de percentagem do nível do álcool. A sua fábrica produz, em média, 200 litros de aguardente de cana em cada semana. Nas últimas duas décadas, o fabrico caseiro de aguardente de cana espalhou-se por todo o arquipélago. Cada litro desta bebida, produzida sem qualquer fiscalização das autoridades, custa cerca de $1,50. O vinho da palma, extraído da palmeira do Andim, é outra bebida caseira muito consumida em São Tomé e Príncipe. Olívio Diogo é sociólogo.
É uma problemática que tem alterado bastante circunstancialmente o padrão da vida de São Tomé e tem constituído motivo de instabilidade social.
Um estudo de 2023 realizado pela Organização Mundial da Saúde concluiu que 80% da população de São Tomé e Príncipe consome bebidas alcoólicas de forma exagerada, com graves consequências para a sociedade.
É o hospital, é o Estado que tem que acarretar os custos enormes com o internamento dessa gente, quando entra numa fase já crónica, aguda e passa para crónica.
O médico Aleixo Pires aponta o alcoolismo como o maior fator de crescimento do fenómeno os meninos de rua em São Tomé e Príncipe. Nos últimos 10 anos, o crime de violência doméstica em São Tomé e Príncipe aumentou em mais de 300%.
As mulheres reclamam recursos para casa, que os homens desviam para a bebida, e esse desvio de recursos para a bebida impede que ela consiga ter mais autonomia, que ela consiga ter maior consumo em sua casa. Daí que os homens não percebem isso, partem para a violência. O segundo aspecto que podemos relacionar isto tem a ver com o facto de muitos homens chegarem em casa, sobretudo quando falar do caso masculino, chegarem em casa e estar neste estado e quererem ter relações com as suas mulheres, que elas não aceitam, isto produz violência.
O arquipélago, com cerca de 200 mil habitantes, é o país de África com o maior número per capita de acidentes de viação, uma realidade que o sociólogo Olívio Diogo também associa ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Em 2015, o Parlamento santomense iniciou um processo legislativo para regular a produção e o consumo de bebidas alcoólicas no país, mas perante o choque com a popularidade eleitoral, o expediente não avançou. Elísio Teixeira é deputado da Assembleia Nacional.
É preciso despertar a consciência e que o Parlamento, fundamentalmente o Parlamento, que está o Governo também, assuma uma legislação que controle, que fiscaliza a produção das bebidas alcoólicas em São Tomé e Príncipe.
Óscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Óscar. Em Cabo Verde, país que tem 10 universidades, há o desafio da sustentabilidade do ensino superior, com estudantes que não pagam as mensalidades a tempo. Gestores pedem ajuda do governo e reformas. Sandra Pires, que é administradora da Unipiaget, a primeira privada do país, diz que a dívida das propinas dos alunos ronda os 50 mil contos, cerca de $500 mil, e isso cria algum constrangimento nas contas. Reporta o Eugênio Teixeira.
Apesar do apoio do Estado, nomeadamente com a atribuição de bolsas de estudo a estudantes de famílias com fraca posse, a gestora considera que outras medidas devem ser adotadas.
Eu diria que deveriam começar pela revisão da legislação do ensino superior, porque a legislação atual tem muitas exigências. Temos, neste momento, exigências, por exemplo, em algumas áreas temos de ter professores doutores, mas não temos professores doutores nestas áreas em Cabo Verde.
Por seu lado, a Universidade de Cabo Verde, UNICV, a maior do arquipélago, funciona neste momento com cerca de 4 mil alunos, estrutura pública que não avança números exatos de dívidas das propinas, mas que fala em avultadas somas. Para o administrador-geral, Paulino Monteiro, esta questão cria dificuldades, mas entende que não se trata de único fator que pode comprometer ou não a sustentabilidade.
Há outras variáveis que nós temos que considerar, nomeadamente a nossa estrutura de custos. Estamos a fazer isso para encontrarmos soluções que permitam fazer mais com menos. E a sustentabilidade é um bocado isso também. Portanto, reduzir a sustentabilidade, a questão das dívidas dos estudantes, parece-me que é passar ao lado do problema.
O vice-reitor da Universidade Lusófona, privada, Bartolomeu Varela, põe tónica na importância de se alocar mais recursos públicos na investigação.
Se não houver aposta na investigação, os países não têm como desenvolverem-se de uma forma competitiva.
A ideia da maior aposta na sustentabilidade e reforço da investigação também foi defendida pelo Presidente da República, José Maria Neves.
Não é concebível universidade sem investigação. Não podemos conceber uma política de investigação sem investimento.
Há bem pouco tempo, quando abordado por um deputado do maior partido da oposição no Parlamento, o ministro da Educação e Ensino Superior, Amadeu Cruz, disse que o Executivo tem acompanhado o processo e que já mandou fazer uma avaliação externa das instituições universitárias.
E a partir do diagnóstico e dos relatórios da avaliação externa, promover a revisão do quadro jurídico de funcionamento das universidades.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
De Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Numa altura em que a guerra entre Israel e o Hamas se intensifica, os Estados Unidos sublinharam no domingo que a sua presença militar no Médio Oriente está a ser reforçada a partir de agora, apenas como medida de dissuasão, mas também avisaram que irão responder rapidamente a quaisquer ameaças iminentes.
Enquanto as forças israelitas se preparam para as próximas fases da sua guerra contra o grupo militante palestiniano Hamas, as preocupações de que este se torne um conflito mais vasto não diminuíram. Neste contexto, os Estados Unidos anunciaram o envio de mais sistemas de defesa aérea para a região. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, explicou a medida no programa This Week da ABC.
Recently we've seen rocket.
Recentemente assistimos a ataques com rockets e com veículos não tripulados contra bases que albergam as nossas tropas no Iraque e na Síria. Mantemos o direito de nos defender e não hesitaremos em tomar as medidas adequadas.
O secretário de Estado, Antony Blinken, que recentemente visitou a região, enfatizou que o aumento da presença militar dos Estados Unidos é uma medida de dissuasão. Foi entrevistado no programa Meet the Press da NBC.
Não queremos que se desenvolva uma segunda ou terceira frente. Não queremos ver as nossas forças ou o nosso pessoal debaixo de fogo. Mas se isso acontecer, estamos prontos para isso.
We're ready for it.
Na frente humanitária, a Turquia tornou-se um dos mais recentes países a enviar ajuda aos civis palestinianos. Mas o fluxo de caravanas que transportam mantimentos através da passagem egípcia de Rafah para Gaza tem sido demasiado lento, disse Cindy McCain, diretora executiva do Programa Alimentar Mundial da ONU, numa entrevista à ABC.
Conseguimos alimentar cerca de 200 mil pessoas ontem à noite durante o jantar, mas isso não é o suficiente, é uma gota. As pessoas estão a passar fome, mas esta é também uma questão de segurança nacional para todos nesta região.
Com os riscos tão elevados no Médio Oriente, é imperativo que a maioria republicana na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América eleja um presidente, disse o presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, o republicano Michael McCaul. McCaul falou na ABC sobre o impasse para preencher o lugar que ficou vago desde que Kevin McCarthy foi destituído no início de outubro.
O mundo está a arder. É muito perigoso o que estamos a fazer e, acima de tudo, é embaraçoso, porque dá poder e encoraja os nossos adversários.
Apesar da urgência, McCaul reconheceu que não se sabe se será eleito um presidente na próxima semana ou como se desenrolará o processo.
As florestas de Gana estão a diminuir em grande medida para dar espaço ao cultivo de cacau, a matéria-prima do chocolate. O país perdeu uma quantidade recorde de floresta no ano passado e especialistas dizem que isso não é sustentável. De acordo com uma nova regulamentação da União Europeia, que ainda entrará em vigor, as empresas de chocolate terão de demonstrar que não há deflorestação nas suas cadeias de abastecimento. Mas tal regra afetará os cerca de 800 mil produtores de cacau do Gana, muitos dos quais vivem na pobreza. Bárbara Ferreira Santos tem a história.
O Craco Haddad caminha pelo perímetro de uma fazenda de cacau em Suhum, 60 quilômetros a noroeste da capital de Gana, Accra. Seu dispositivo GPS portátil traça seu caminho. Ele cria um mapa eletrônico da fazenda para o Conselho do Cacau do Gana, administrado pelo governo.
Então vê onde a fazenda está localizada em qualquer lugar do mundo. Pode localizar a fazenda diretamente do seu quarto.
Localizar as fazendas que cultivam seu ingrediente principal é fundamental para a fabricante de chocolate orgânico Fair Afric.
E você também pode ver a localização da fazenda.
Porta-voz Mubarak Okere.
E esta área também indica que esta fazenda não está em área desmatada. E é assim que você fica sabendo que essas fazendas estão livres de desmatamento.
Free of deforestation.
O desmatamento assola o negócio do chocolate. Dados de satélite da Global Forest Watch mostram que o Gana perdeu 22% da sua cobertura florestal desde 2001. O cultivo do cacau é uma das várias causas. De acordo com uma nova regra da União Europeia, todos os grãos de cacau devem ser rastreáveis até áreas livres de desmatamento a partir do final de 2024. O governo está a mapear as explorações agrícolas para poder identificar os agricultores que cultivam em reservas protegidas, afirma o porta-voz do Conselho do Cacau, Fifi Boa.
O cacau produzido naquela terra não seria comprado pelo Conselho do Cacau. E se dissermos que não será comprado, significa que a essência de todo o seu negócio está perdida.
Por que um agricultor vai derrubar novas florestas para plantar cacau? Isso é por causa da pobreza.
Obed Owusu Adai é um especialista florestal do grupo ambientalista EcoCare Gana. Pelo menos um terço dos produtores de cacau no Gana vive abaixo do limiar da pobreza. Eles recebem menos de 7 centavos do preço de uma barra de chocolate de 1 dólar. E as doenças das plantas, o envelhecimento das árvores e o solo desgastado estão a reduzir as suas colheitas. É por isso que procuram novas terras nas florestas, diz o produtor de cacau, Taylor Francis.
Então, o que você quer que façamos? Por você também não está nos apoiando de nenhuma forma e diz que não devemos cortar a floresta e plantar o cacau. Então, como você quer que sobrevivamos?
Os produtores de cacau podem obter ajuda do governo com fertilizantes, pesticidas e práticas agrícolas. Esses programas visam aumentar a produtividade dos agricultores para que não precisem se expandir. Boafo diz que a indústria está a atender aos apelos por chocolates mais ecológicos.
Essas ligações vêm em grande parte de consumidores. E se o consumidor está a pedir um produto específico, então o consumidor deve estar preparado para pagar.
Porque, diz ele, tornar o cacau mais sustentável não sai barato.
Obrigado, Bárbara. Vamos agora falar ainda da África Ocidental. Vamos à Nigéria, onde as autoridades detiveram 76 jovens por organizar um casamento entre homossexuais no nordeste do estado de Gombe. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é ilegal na Nigéria, ao abrigo de uma lei de 2014, e Gombe é também um dos estados do norte de maioria muçulmana, onde a lei islâmica Sharia funciona paralelamente ao sistema de justiça federal e estatal. Buhari Saad, porta-voz do Corpo de Segurança e Defesa Civil da Nigéria, um grupo paramilitar oficial, disse que os seus membros invadiram no sábado um local turístico em Gombe, capital do estado, e prenderam os organizadores do casamento. Foram 59 homens e 17 mulheres. A agência France Press não conseguiu contactar os advogados dos presos para uma reação.
Na página desportiva, vamos começar na África do Sul, onde já lá está o Petro de Luanda para a missão quase impossível. Amanhã vai defrontar o Mamelodi Sundowns Bafana Bastile na segunda mão dos quartos de final da nova Liga Africana de Futebol. E dizemos missão quase impossível, porque na primeira mão em Luanda, no sábado, Petro perdeu por 2-0. Agora tem que ir lá à África do Sul marcar pelo menos 2 golos. Se isso acontecer, vai-se aos penaltis. Se não marcar esses 2 golos, bye-bye. A única dúvida para o jogo é o avançado Tiago Azulão, com alguns problemas físicos. O treinador do Mamelodi Sundowns, Rulani Mokoena, avisou a sua equipa para ter cuidado com a equipa angolana. Fez notar que, nas suas palavras, a eliminatória está apenas no intervalo, com outros 90 minutos ainda por jogar. Vamos a ver. Vamos agora para a Europa, onde hoje em Inglaterra o Tottenham tem a possibilidade de ascender ao primeiro lugar se bater o Fulham, que está em 13º. O atual campeão Manchester City suou para bater o Brighton por 2-1. Tem 21 pontos no topo, Tottenham tem 20 pontos. Se ganhar, fica com 23. No topo está também o Arsenal, com os mesmos pontos que o Manchester City, e que no fim de semana esteve a perder por 2-0 com o Chelsea, empatou nos últimos 15 minutos. Liverpool bateu o Everton por 2-0, tem 20 pontos, os mesmos que o surpreendente Aston Villa. Tudo muito renhido, portanto. Em Espanha, a grande história chama-se Marc Guiu. Quem? Marc Guiu tem 17 anos de idade, vem das escolas do Barcelona, que, dizimado por lesões, o chamou para o banco ontem no jogo com o Atlético Bilbao, entrou aos 80 minutos e 30 segundos depois marcou o golo que deu a vitória ao Barcelona. Grande estreia. O estádio a celebrar, a mãe a chorar de alegria, os veteranos do Barça, todos eles lesionados e no estádio a bater em palma. Real Madrid tinha anteriormente empatado com o Sevilha, mas continua no topo com 25 pontos, os mesmos que o Girona. Mais um que o Barcelona, mais três que o Atlético Madrid. Próximo sábado temos Barcelona-Real Madrid. Em Itália, Juventus bateu o Milão por 1-0, o que significa que Inter, que bateu o Torino por 3-0, ascende ao primeiro lugar com mais um ponto que o Milão, mais dois que o Juventus. Por menor curioso, nesse jogo entre o Milão e o Juventus estavam quatro americanos em campo, dois para cada lado. Na Alemanha, os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, bateu o Wolfsburg 2-1, mantém-se em primeiro lugar com mais um ponto que o Stuttgart, mais dois que o Bayern de Munique. E antes de deixarmos o futebol, não podíamos deixar de mencionar o moçambicano Jenny Katamo. Marcou um golo pelo Sporting na vitória por 3-1 sobre o Olivais e Muscavide para a Taça de Portugal. Para além do golo, o moçambicano teve também uma assistência. Agora vamos para o basquetebol. Amanhã arranca a NBA, o Campeonato Americano de Basquetebol, e arranca com um grande jogo. Los Angeles Lakers de LeBron James, com a equipa refeita da época passada, onde não esteve bem, contra os atuais campeões, o Denver Nuggets. E falando de LeBron James, a revista Forbes disse que LeBron deverá esta época arrecadar 117 milhões e 600 mil dólares de rendimentos. 70 milhões vêm de rendimentos fora do campo, isto é, patrocínios. Logo atrás dele está Stephen Curry, do Golden State Warriors, que este ano deve arrecadar 101 milhões e 900 mil dólares. Salário são quase 52 milhões, o resto é patrocínios. Os 10 jogadores mais bem pagos da NBA vão ganhar em conjunto 746 milhões de dólares. A NBA, entretanto, no final desta época, vai negociar novos direitos de transmissão dos jogos e quer 8 mil milhões de dólares por ano, num contrato de 9 anos. 8 mil milhões de dólares por ano, dá para pagar uns salários.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira, com a pesquisadora moçambicana Egna Sidumo, iremos lançar um olhar para o conflito Israel-Hamas na leitura dos africanos. Assim foi a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com Al Santos, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade, e a terceira e última parte. Boa noite.
Off. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta segunda-feira, 23 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na sonoplastia, Al Santos. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. A nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Redação Central, o nosso número no WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: Forças Terrestres Israelitas levam a cabo incursões em Gaza enquanto prosseguem bombardeamentos. 38 pessoas condenadas à morte na Argélia. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau refuta a suspensão e diz ser presidente do órgão e, em Moçambique, China anuncia ajuda de emergência. Começa aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Na Guiné-Bissau, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, disse que até a realização das eleições naquela instituição judicial, ele é o legítimo e único presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Este posicionamento de Sambu surge depois de, na quinta-feira, o Conselho Superior da Magistratura Judicial ter suspenso preventivamente o presidente, indicando transitoriamente o vice-presidente, o juiz conselheiro Lima António André, para ocupar o cargo de presidente supremo e também do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Em comunicado, José Pedro Sambu acusa Lima André de usurpação de competências do presidente através de uma iniciativa conspiradora e intolerável de presidir a reunião. E cito o comunicado. A reunião convocada no dia 19 de outubro pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, foi desconvocada pela secretária do Conselho Superior da Magistratura Judicial, seguindo a orientação do presidente por motivos de saúde do presidente, e com a comunicação imediata a todos os vogais daquele órgão. Um grupo destes, sem quórum, que no caso seria irrelevante para a legitimação da deliberação, liderado pelo vice-presidente venerando conselheiro Lima António André, que, alegadamente, a existência de quórum e não obstante não ter havido delegação de competências por efeito, conforme o Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Conselho Superior da Magistratura, assumiu, em manifesta usurpação de competências do presidente, a iniciativa conspiradora e intolerável de presidir a reunião plenária, tendo deliberado, entre outros assuntos, a suspensão preventiva do presidente e, em consequência, instaurado o procedimento disciplinar contra este, como se de um cargo de carreira esta função se tratasse, com fundamento na obstrução de execução de uma decisão jurisdicional, lê-se no comunicado. Sambu argumenta ainda que, não sendo o Conselho Superior da Magistratura uma instância judicial e nem um órgão jurisdicional, compete-lhe tão somente ratificar ou anular os atos reclamáveis praticados pelo seu presidente. Por isso, ele continua a ser o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Para mais informações sobre este assunto, visite nossa página voaportugues.com e terá opinião de juristas sobre o afastamento na quinta-feira do Presidente Supremo Tribunal de Justiça, que agora ele considera ilegal. Vamos agora para Moçambique. A agência de notação financeira Standard & Poor's decidiu manter o rating de Moçambique em C, com perspectiva estável, mas alerta a ver riscos de atrasos nos pagamentos da dívida em moeda local. Enquanto isso, na China, o governo anunciou 198 milhões de meticais, cerca de 3 milhões de dólares em ajuda de emergência e ajuda humanitária. A ajuda chinesa destina-se à emergência e à ajuda humanitária como parte do novo pacote das medidas de apoio aos países abrangidos pela Iniciativa de Cooperação Internacional Cinturão e Rota. A informação foi avançada pela Rádio Moçambique, que cita o Primeiro-Ministro Adriano Malayene, que acrescentou que o país vai beneficiar igualmente de financiamento para a construção de um centro cirúrgico nacional. Numa conferência de imprensa que serviu para fazer o balanço da visita à China, Malayene fez saber que o presidente chinês anunciou uma carteira de investimento de cerca de 50 mil milhões de dólares. Cada país deverá submeter um projeto para beneficiar do financiamento chinês e Moçambique quer apostar no setor da agricultura, ainda segundo o primeiro-ministro. Por outro lado, uma nota do governo moçambicano indica que a China apoia Moçambique na defesa da sua soberania, segurança, interesses e desenvolvimento. O volume de negócio entre a China e Moçambique atingiu mais de 27 mil milhões de dólares nos últimos 10 anos, segundo dados divulgados recentemente por Pequim. Por outro lado, a agência de notação financeira Standard & Poor's decidiu manter o rating de Moçambique em C, com perspectiva estável, mas alerta a haver riscos de atrasos nos pagamentos da dívida em moeda local. Na nota enviada a investidores, a agência afirma que o governo está a implementar medidas para evitar esses atrasos nos pagamentos e os progressos na consolidação orçamental estão em curso, mas os riscos de haver mais atrasos nos pagamentos continuam sendo possíveis. Os analistas advertem ainda que continuam a considerar que a capacidade do governo para servir a dívida comercial é fraca até as projetadas receitas do gás chegarem. Em Cabo Verde, país com 10 universidades para 500 mil pessoas, tem um desafio da sustentabilidade do ensino superior, com estudantes que não pagam as mensalidades a tempo. Gestores pedem ajuda do governo e reformas. Eugênio Teixeira tem a reportagem.
Apesar do apoio do Estado, nomeadamente com a atribuição de bolsas de estudo a estudantes de famílias com fraca posse, a gestora considera que outras medidas devem ser adotadas.
Eu diria que deveriam começar pela revisão da legislação do ensino superior, porque a legislação atual tem muitas exigências. Temos, neste momento, exigências, por exemplo, em algumas áreas temos de ter professores doutores, mas não temos professores doutores nestas áreas em Cabo Verde.
Por seu lado, a Universidade de Cabo Verde, UNICV, a maior do arquipélago, funciona neste momento com cerca de 4 mil alunos, estrutura pública que não avança números exatos de dívidas das propinas, mas que fala em avultadas somas. Para o administrador-geral, Paulino Monteiro, esta questão cria dificuldades, mas entende que não se trata de único fator que pode comprometer ou não a sustentabilidade.
Há outras variáveis que nós temos que considerar, nomeadamente a nossa estrutura de custos. Estamos a fazer isso para encontrarmos soluções que permitam fazer mais com menos. E a sustentabilidade é um bocado isso também. Portanto, reduzir a sustentabilidade, a questão das dívidas dos estudantes, parece-me que é passar ao lado do problema.
O vice-reitor da Universidade Lusófona, privada, Bartolomeu Varela, põe tónica na importância de se alocar mais recursos públicos na investigação.
Se não houver aposta na investigação, os países não têm como desenvolverem-se de uma forma competitiva.
A ideia da maior aposta na sustentabilidade e reforço da investigação também foi defendida pelo Presidente da República, José Maria Neves.
Não é concebível universidade sem investigação. Não podemos conceber uma política de investigação sem investimento.
Há bem pouco tempo, quando abordado por um deputado do maior partido da oposição no Parlamento, o ministro da Educação e Ensino Superior, Amadeu Cruz, disse que o Executivo tem acompanhado o processo e que já mandou fazer uma avaliação externa das instituições universitárias.
E a partir do diagnóstico e dos relatórios da avaliação externa, promover a revisão do quadro jurídico de funcionamento das universidades.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
De referir que o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, disse que o orçamento do próximo ano vai destinar 1,6% à investigação. Em Angola, vários ativistas dos direitos humanos dizem estar preocupados com os indicadores que apontam para a degradação das garantias das liberdades fundamentais, na sequência do clima de intimidações e prisões arbitrárias um pouco por todo o país. Para muitos observadores, a atual conjuntura económica e social, marcada por uma crise generalizada, tem alterado os ânimos da população e obrigado os órgãos de defesa e segurança a reagir com métodos repressivos, violando vários direitos. A reportagem largada é do Arão Dipa, desde Luanda.
Três relatores das Nações Unidas, em Genebra, escreveram ao presidente angolano a alertar para violações de direitos humanos no projeto de lei das organizações não-governamentais. Numa carta assinada pelos três relatores, datada de 29 de agosto e dirigida ao presidente João Lourenço, defenderam que muitas disposições na lei das organizações não-governamentais proposta seriam contrárias aos direitos humanos e obrigações internacionais de Angola, incluindo o direito à liberdade de associação, o direito à liberdade de opinião e expressão e o direito à não-discriminação. O governo angolano criou em 2020 o Prémio dos Direitos Humanos para distinguir anualmente personalidades e instituições que tenham contribuído de forma relevante para a proteção da dignidade da pessoa humana. Os ativistas dos direitos humanos e as organizações não-governamentais consideram esta instituição como sendo um mero exercício de cosmética para confundir a opinião pública nacional e internacional, quando na prática os factos mostram uma realidade contrária. O jurista Salvador Freire, da organização não-governamental Mãos Livres, deplora os atropelos às liberdades fundamentais e considera que o país tem assistido recuos significativos.
De facto é verdade, porque hoje como hoje, a situação de forma geral dos direitos humanos degradou-se. Portanto, nós recuamos naquilo que de facto foi a pretensão de Angola como membro do Conselho Nacional, Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Pois, é verdade que em quase todas as províncias a situação é mesmo ou tende a piorar, porque continua-se com prisões ilegais, continuamos a ver torturas de forma degradante, perpetrada por elementos ligados às forças de defesa e segurança, continuamos a assistir indivíduos a serem violentados por exercer um direito, que é o direito à manifestação. Continuamos a assistir à violação dos direitos humanos nas instituições prisionais por falta de alimentação, por falta de condições adequadas, à assistência médica e medicamentosa. Enfim, assistimos à morte por falta de alimentos de cidadãos comuns, por falta de emprego, por falta de condições sociais, por falta de políticas credíveis que o próprio governo traçou. Enfim, isso demonstra claramente que estamos a degradir cada vez mais em função daquilo que são os propósitos da questão dos direitos humanos no nosso país. Continuamos a não assistir à interação entre o governo e a sociedade civil para a discussão das questões pertinentes ligadas aos direitos humanos. Enfim,
mas do seu ponto de vista, Dr. Salvador Freire, a que se deve, portanto, este virado de costa entre as organizações da sociedade civil e as próprias autoridades no sentido de, frente a frente, se discutirem estes casos?
Porque não permite haver diálogo, não há diálogo, não há aproximação entre as instituições de Estado convidarem a sociedade civil para a discussão das questões dos direitos humanos e não só. Portanto, continuamos de costas viradas porque o governo entende que só ele é que deve resolver as questões dos direitos humanos. Não deve haver a comparticipação da sociedade civil nem de outras instituições. Portanto, tudo isso faz com que, por haver costas viradas entre o governo e a sociedade civil, por não haver diálogo, por não haver interação, evidentemente a questão dos direitos humanos cada vez continua a ser renegadas no nosso país.
Aqui um aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu comentário é que, de um tempo a esta parte, os órgãos de defesa e segurança, para os casos em que há uma intenção de manifestação, apegam-se muito na violação, ou seja, na norma sobre o ultraje à figura do chefe de Estado, e isto tem sido fundamento bastante para que os ativistas envolvidos nestes movimentos sejam automaticamente detidos e julgados sumariamente.
Bom, o próprio governo ou o partido da situação entende que a figura do Presidente da República não deve ser criticada, entende que é uma figura que deve ser louvada, mesmo tendo praticado algumas ações que são contra os princípios, quer da Constituição e como de outras leis ordinárias. Portanto, pretende o próprio partido que governa o país, pretende endeusar o próprio chefe de Estado como uma figura que é intocável, que não pode ser criticada, enfim, que é uma figura que deve ser preservada como a entidade máxima e ponto final. Ninguém deve criticar, ninguém deve contestar, ninguém deve dizer absolutamente nada. Tudo o que ele faz é que é certo. É porque tem uma visão, entende-se, pensam que tem uma visão que os outros cidadãos angolanos não têm. Portanto, esta é a questão fundamental que tem havido com que haja, de facto, violação em relação à figura do próprio chefe de Estado. Mas entendemos nós que a figura do chefe de Estado não é nada mais senão uma figura política, uma entidade que deve ser criticada em função do que a própria a Constituição determina. Portanto, ele é uma figura que, de qualquer maneira, como figura política, deve ser criticada, deve ser julgada e, em última instância, até deve ser levada ao tribunal quando comete erros.
A abordagem do Presidente da República no discurso sobre o Estado da Nação quanto ao sistema de justiça em Angola frustrou as expectativas dos operadores do setor devido à situação em que se encontra mergulhado. O jurista Salvador Freire tem as seguintes conclusões.
Olha, de facto eu senti-me aborrecido, senti-me afastado pensando que o próprio chefe de Estado nem está interessado em ver a questão da justiça como se encontra. Portanto, entristeceu-me a forma como o Presidente da República falou sobre o sistema da justiça ou tentou esquivar, em outras palavras, aquilo que de facto acontece no nosso país. No nosso país, o sistema de justiça está altamente corrompida a partir das figuras de proa dos tribunais superiores. Há mais do que nunca denúncias contra uma figura que é importante da justiça no nosso país, mas de qualquer das formas encontra o apoio do próprio do executivo, encontra a forma de poder salvaguardar o sistema de justiça que está podre e, infelizmente, isto fez com que não os angolanos e não só não deem credibilidade no nosso sistema de justiça, porque mais do que nunca está altamente corrompido e apadrinhado por uma figura que é importante no nosso país, que é o chefe de Estado, que dá proteção, que faz com que, de facto, o sistema de justiça continuará a estar, porque há interesse, no meu ponto de vista, em relação às vantagens que o próprio Presidente da República e o próprio partido que governa encontra na proteção destas figuras, porque mais do que nunca estão como serviçais do próprio Executivo ou do próprio partido da situação.
Para o Presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, a penalização do ultraje e injúria à figura do Presidente da República deu lugar ao agravamento das limitações das liberdades. Serra Bango afirma que o governo angolano não está preparado para ser escrutinado pelos cidadãos.
Este quadro que apresenta, ele não é novo. Ele começou a adivinhar-se já na altura da revisão do Código Penal. Quando se introduziu a figura da penalização, crime de injúria ou traje na figura do Presidente da República, nós conseguimos perceber naquela altura que iríamos entrar para uma situação de um agravamento, de um cerceamento das liberdades fundamentais dos cidadãos. Porque isto pressupunha dizer que o governo angolano não estava disposto a que ele fosse sindicado pelos cidadãos. Ora, quem governa deve estar preparado para que seja sindicado pelos cidadãos. E os cidadãos, como são diversos e cada um tem a sua idiosincrasia, fazem a sua sindicância de várias maneiras e manifestam a sua indisposição à governação de forma diferente. Ora, ao criminalizar esses elementos, e portanto supunha também que o direito de manifestação, direito de liberdade de reunião, estariam cada vez mais limitados o seu exercício. E nós temos em Angola nessa situação. E o que é mais grave, para concretizar isso, é que nós não falamos só de agressividade física, violência física contra os cidadãos. Falamos do limite, por fim, à vida, à morte. Portanto, nós conseguimos ver que ao longo do consulado do Sr. Presidente João Lourenço, quer no seu primeiro mandato como no segundo, o número de mortes foram acontecendo por causa do exercício de liberdade de manifestação e de reunião. Portanto, este, digamos assim, é a consequência deste consulado do Sr. Presidente João Lourenço. E qual é a conclusão? Em termos de efetivação destes direitos, estamos mal, né? Precisamos mudar este quadro. E ao que parece, de acordo com o perfil do Presidente, esta situação não vai mudar. Ele tem esse perfil de uma pessoa que não consegue conviver com a diferença e com o exercício das liberdades fundamentais de nós.
A Comissão de Justiça, Paz e Democracia da Igreja Católica fala de uma legislação sobre direitos humanos bem elaborada pelas autoridades angolanas. Para Felipe António Augusto, a aplicação destes instrumentos continua longe de satisfazer o alcance dos seus objetivos.
Nós, de facto, temos acompanhado os processos a vários níveis, tanto olhado violação dos direitos humanos, ou proteção, não vamos falar. A violação acontece quando a proteção não é eficiente, não é? Sim. Portanto, a proteção dos direitos humanos e outras garantias. O que temos a dizer, de facto, é que temos um déficit no país. Existe muita coisa escrita, muita coisa bonita, tanto olhando os direitos, tanto para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, olhando para a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que também são tanto um pilar de direitos humanos, há muita coisa boa escrita, mas a implementação, o cumprimento, é que tem sido extremamente deficiente. Uhum. Só ver que muitas vezes nós temos gente que é detida sem motivos palpáveis e às vezes, ao invés de se investigar para depois prender, faz-se o contrário, prende-se para depois investigar e depois, quando se fizer a investigação, vê que a pessoa é inocente, já sofreu.
Mas, doutor Augusto...
Pode ter sofrido uma indenização, mas não é reparo de danos.
Pois, mas doutor Augusto, também temos constatado alguma ausência de um debate em torno de se levantar todas estas preocupações e convocar os membros do governo no sentido de em conjunto refletirem e encontrarem caminhos para se mitigar estas preocupações todas.
Nós, na Justiça de Paz, temos promovido debates e temos até convidado, muitas vezes, membros do governo para o efeito. Uhum. Só para dizer que nós temos feito...
E eles marcam presença? Marcam presença?
Nem sempre, nem sempre. Temos até feito monitorização das instituições e sempre que haja já a necessidade de chamar membros do governo, chamamos, ou então nós próprios nos deslocamos para, portanto, o local, para o sítio onde está a decorrer qualquer coisa que nos preocupa.
Finalmente, Felipe António Augusto defende a distribuição justa das riquezas do país para a satisfação das populações, como forma de garantia de um direito que pode ajudar na promoção de um convívio em harmonia. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet, em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp, através do número +1 202 251 9466.
Quando caminhamos para o final desta emissão, vamos às notícias. Israel levou a cabo uma série de incursões armadas contra radicais palestinianos durante a noite passada em Gaza. E hoje houve também mais ataques aéreos contra o que disse serem radicais que se preparavam para repelir uma invasão israelita. O grupo Hamas afirmou ter estado envolvido em confrontos com a força blindada israelita no sul de Gaza e que tinha levado a cabo ataques com drones que Israel afirmou ter repelido. Israel não comentou uma declaração do Hamas que afirmou que os seus combatentes tinham destruído equipamento militar israelita. 436 pessoas morreram em bombardeamentos nas últimas 24 horas. As autoridades palestinianas dizem que mais de 5 mil pessoas já morreram nos bombardeamentos israelitas. Entretanto, o conflito parece estar a alastrar-se a outras zonas. Um avião israelita bombardeou posições do movimento Hezbollah no sul do Líbano e registaram-se confrontos na margem ocidental do rio Jordão. O Kremlin disse hoje que ameaças feitas à Rússia são inaceitáveis depois do presidente da Letónia ter afirmado que a NATO deveria encerrar a navegação marítima no Mar Báltico se se confirmar que a Rússia foi responsável por danos a um gasoduto entre a Finlândia e a Estónia. O Kremlin negou qualquer envolvimento nos danos causados ao gasoduto e a um cabo de telecomunicações no início deste mês. O presidente da Letónia, Edgar Rinkevich, disse que a NATO deveria encerrar a navegação no mar se se provar que os navios russos foram os responsáveis. 38 pessoas foram condenadas à morte na Argélia hoje pelo linchamento de um homem acusado de incêndio criminoso enquanto tentava combater incêndios florestais mortais. As penas de morte serão comutadas em prisão perpétua, uma vez que o país mantém uma moratória sobre a pena capital desde 1993. O caso está relacionado com acontecimentos que remontam ao verão de 2021, quando o pintor Jamel Ben Ismail foi morto na região nordeste da Cabília, desencadeando uma onda de repulsa em todo o país. Pelo menos 8 pessoas morreram na noite de sábado quando uma embarcação com mais de 200 pessoas a bordo naufragou no Rio Congo, na República Democrática do Congo, disseram hoje AF às autoridades locais. Até agora, foram recuperados 18 corpos e outras pessoas que estavam a bordo foram resgatadas enquanto as buscas continuam, disse a agência espanhola por telefone Diodoné Bobo Bolocó, governador na província de Equateur, onde ocorreu o incidente. As autoridades espanholas informaram que mais de 1.300 imigrantes ilegais de países da África subsaariana chegaram neste fim de semana ao arquipélago das Canárias. Uma das embarcações transportava 321 pessoas. Os imigrantes não querem permanecer nas Canárias, mas esperam ser transferidos depois para o continente, para a Espanha. E assim terminamos esta emissão da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Al Santos, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã na rádio. Podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
Seguindo o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden falou ao povo americano depois de regressar de Israel, seguindo-se aos horrorosos ataques pelo Hamas, que massacrou 1.300 pessoas e capturou dezenas de reféns. O presidente notou que o puro mal sem alteração do Hamas é um eco dos quase 20 meses de guerra, tragédia e brutalidade infligidas ao povo da Ucrânia, um povo muito afetado desde que Putin lançou a sua invasão. Hamas e Putin representam ameaças diferentes, mas compartilham isto em comum. Ambos querem destruir completamente uma democracia vizinha, aniquilá-las completamente. No Hamas, o seu propósito de existência é a destruição do Estado de Israel e o assassinato do povo judeu. O Hamas não representa o povo palestiniano. Usa os civis palestinianos como escudos humanos e famílias palestinianas inocentes sofrem por causa do Hamas. Entretanto, Putin, disse o presidente Biden, é responsável por valas comuns e a separação forçada de milhares de crianças ucranianas das suas famílias. Putin nega que a Ucrânia tenha alguma vez sido um Estado. Assegurar que Israel e a Ucrânia têm sucesso, disse o presidente, é vital para a segurança nacional americana. A história ensinou-nos que quando os terroristas não pagam um preço pelo seu terror, quando ditadores não pagam um preço pela sua agressão, causam mais caos e mortes e mais destruição. Continuam e o custo e as ameaças a americanas e ao mundo continuam a crescer. A liderança americana é o que mantém o mundo unido, disse o presidente Biden. As alianças americanas são o que nos mantém a América seguros. Os valores americanos são o que nos fazem um parceiro com que outras nações querem colaborar. Colocar tudo isso em risco, se nos afastarmos da Ucrânia e virarmos as costas a Israel, não vale a pena. Para financiar as necessidades de segurança nacional da América e apoiar parceiros vitais, incluindo Israel e a Ucrânia, o presidente enviou um pedido de orçamento urgente ao Congresso. Não podemos e não vamos deixar terroristas como Hamas tirar-nos com Putin e ganhar, disse o presidente Biden. E recuso-me a deixar que isso aconteça. Ouviram o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.